A produção e o consumo de alimentos vem passando por modificações positivas ao longo dos séculos. Na esteira desse avanço surgiu o serviço de delivery, que a partir do início do isolamento social ganhou protagonismo no abastecimento de alimentos. De acordo com dados levantados por uma empresa do setor, da segunda quinzena de março até abril, o número de usuários nas plataformas de delivery deu um salto de 155% em todo o país, quando estimado para o período era de 30%. O crescimento do número de pedidos também foi enorme, atingindo expressivos 975% de aumento. A jornalista Ana Letícia Carlucci utiliza os serviços de delivery de uma a duas vezes por semana, principalmente nos fins de semana. Ela comenta que adquiriu o hábito de compras delivery em março de 2020, no início do isolamento social no Brasil, com o objetivo de proteger seus pais de se infectar com o novo coronavírus, e fala sobre as facilidades da ferramenta.
Bom, uma das facilidades que o delivery traz no dia a dia é a comodidade de não precisar sair de casa, né? Além disso, o delivery me faz economizar muito tempo na cozinha, né, no caso dos aplicativos de comida, e me mantém longe das compras por impulso, porque eu adoro um supermercado.
Segundo a jornalista, o gasto com delivery é balanceado. Ela diz ainda que saber que a comida, as compras ou outros produtos vão até ela é sinônimo de alegria, principalmente em dias cheios ou em casos de emergência onde o deslocamento seria necessário.
Eu gasto extra com um pedido não planejado, recompensado por eu conseguir seguir à risca a lista de itens para casa, né? No caso das compras online. Então, as palavras de ordem aqui, para mim, são conforto, comodidade e praticidade.
Para a professora do Departamento de Ciências da Saúde e coordenadora do Laboratório de Práticas e Comportamentos Alimentares da USP de Ribeirão Preto, Rosa Wanda Dias Garcia, o que influencia o consumo de alimentos são fatores externos.
Digamos assim, seria a economia, a acessibilidade, aquilo que a nossa cultura produz de alimentos, né? O que ela oferta. Então, esses seriam os determinantes mais externos, o que a gente acessa para comer, o que a gente tem acesso para comer. Depois tem as nossas condições de acessar esse consumo. Então, a condição social, a informação, né? Os gostos que estão muito atrelados à cultura, aos hábitos. E a publicidade, hoje em dia, exerce um peso bem destacado, né? É uma vez que ela bombardeia, né? Ofertas e possibilidades e despertando o desejo de consumir aquele produto. Então, isso faz com que as pessoas também sejam extremamente influenciadas, seu consumo seja influenciado pela publicidade.
A professora cita dois fatores importantes que temos que considerar quando falamos de tendências de consumo de alimentos para 2021. O mais perigoso deles é o aumento da obesidade.
Os aspectos relacionados ao aumento da desigualdade, da pobreza e da miséria, e com isso, um aumento importante da insegurança alimentar e nutricional, com impacto forte, né, biologicamente na pessoa, na economia, na capacidade de desenvolvimento, né, a médio e longo prazo. Então, a insegurança alimentar acho que é um problema que a gente vai ter que enfrentar em 2021. Um outro panorama que a gente vê é que houve uma mudança muito grande nas formas de consumo, né? Então, as pessoas estão comendo muito mais por sistemas delivery e isso aumenta muito o consumo de alimentação de baixa qualidade, como fast foods, pizzas e coisas do tipo que podem resolver o problema imediatamente, mas a longo prazo tem consequências. Tem estudos que já mostram o aumento da obesidade, né? Ou seja, efeitos na alteração de peso como reflexo da pandemia e que isso pode ser um agravante a médio e longo prazo.
Já o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, Edgar Monforte Merlo, acredita que o sistema de delivery é uma tendência não só no Brasil, mas no mundo e deve continuar. E comenta que cada vez mais o consumidor busca uma alimentação saudável e com preços acessíveis. O professor acredita que os pequenos estabelecimentos ganharam competitividade, principalmente na alimentação, quando se integraram à plataforma de entregas, e cita quais os caminhos da inovação neste mercado.
A inovação no setor de alimentos deve continuar, principalmente com a introdução do delivery, né, que cada vez mais presente no nosso dia a dia. E além disso, né, com a integração de tecnologias, né, para você estar cada vez mais fazendo com que esse delivery seja mais eficiente. Nesse sentido, né, no ano que se passou, a gente viu as grandes redes de aplicativos de entrega crescerem, se estabelecerem e o setor de alimentos se adaptar a essa nova realidade. Para aqueles que se adaptaram, a tendência é continuar a ter essa pressão novamente nesse ano, né? O mercado de alimentos vai continuar com essas tendências. Por outro lado, a questão do autosserviço, supermercados cresceram muito com essas novas demandas. Isso também é um processo que deve continuar, né? Os alimentos cada vez mais atendendo necessidades de uma forma mais rápida.
A partir disso, para as empresas se manterem competitivas no mercado, é preciso estarem atentas às tendências do setor de alimentação e aos desafios gerados pelas mudanças. O professor comenta se as mudanças nos meios de pagamentos podem ser a revolução no setor de delivery.
Os meios de pagamento vieram para consolidar uma mudança que está acontecendo, né? Na verdade, as duas coisas acontecem em paralelo. A questão dos aplicativos de entrega e, além disso, né, a questão das formas de pagamento. Nesse sentido, as formas de pagamento automatizadas e o delivery, a entrega, caminham juntos. Isso a gente deve continuar assistindo nesse ano. A rigor, é um movimento que já vinha acontecendo, se intensificou durante a pandemia e, ao que tudo indica, veio para ficar. O resgate do local de consumo fora de casa só vai acontecer gradualmente quando a gente conseguir ter o avanço da vacinação, da possível volta à normalidade.
Adriano Lutz, sócio proprietário de uma rede nacional de restaurantes, diz que foi a partir de março do ano passado que o delivery no estabelecimento cresceu, segundo ele, mais de 3 vezes se comparado ao mesmo período antes da pandemia.
Depois da pandemia, né, o delivery foi o nosso único meio de faturamento. Uma vez que os salões estão fechados, os eventos que eram frequentes todas as semanas também ficaram impossibilitados de ocorrer. Dessa forma, hoje o delivery é que deixa o restaurante vivo, né? E agora com essa nova fase vermelha do Plano São Paulo, de novo ele voltou a ser nossa única fonte de faturamento.
O empresário acredita que o sistema de delivery vai permanecer em um patamar bem acima do que era antes da pandemia, porque muitos clientes passaram a conhecer esse serviço, e fala da importância do sistema para os restaurantes.
O delivery ele teve uma fundamental importância, né, nessa pandemia. Sem ele, nós teríamos fechado o restaurante, porque a pandemia está completando aí 1 ano e agora voltando a fechar exatamente o que aconteceu há 1 ano atrás. Se não tivesse o delivery, o nosso faturamento ia passar para 0. Então, a queda é muito grande, porque o salão ele representa um percentual muito alto de faturamento, mas o delivery, pelo menos, nos deixa vivo.
Nós ouvimos a jornalista Ana Letícia Carlucci, a professora associada do Departamento de Ciências da Saúde e coordenadora do Laboratório de Práticas e Comportamentos Alimentares, Rosa Wanda Dias Garcia, o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Edgar Monfort Merlo, ambos da USP de Ribeirão Preto, e o empresário Adriano Lutz. Eles falaram sobre o delivery de alimentos e as novas tendências desse mercado nos aspectos alimentares e econômicos. Franci Júnior, para a Rádio USP.